Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Sr. Ministro da Saúde, Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, vamos dar início à nossa sessão. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as portas das galerias para que os cidadãos possam entrar livremente e assistir a esta sessão. Começo por recordar a nossa ordem de trabalhos, nomeadamente porque vai, a partir deste momento, peço também que sejam abertas as urnas para a eleição dos órgãos externos, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, Entidade Reguladora para a Comunicação Social e, como sabem, e já ontem o disse e reitero, as urnas serão encerradas às 12h30, para permitir o escrutínio e rapidamente saber quais os resultados das eleições. E antes de passarmos para o segundo ponto da ordem de trabalhos, tem a ver com a interpelação ao Governo número 7/15, proposta pela Iniciativa Liberal, SOS-SNS, um ano depois. Passo a palavra à nossa colega, a Sra. Secretária da Mesa, Maria da Luz Rosinho, que tem informações relevantes para transmitir às senhoras e aos senhores deputados. Sem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos e passo a anunciar a entrada das seguintes iniciativas. Projetos de resolução 805 da iniciativa do Partido Socialista para a 5ª Comissão, 806 do PAN para a 6ª, 807 do PCP, 808 do Partido Socialista para a 4ª, 809 do PSD para a 11ª. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Secretária Maria da Luz Rosinha. Sendo assim, damos início, sem mais delongas, a este debate, interpelação ao Governo, número 7/15, e para tal dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sra. Deputada. Recordo que tem 10 minutos para a abertura deste debate.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, há precisamente um ano, no dia 30 de junho de 2022, a Iniciativa Liberal agendou aqui neste Parlamento um debate sobre saúde ao qual chamámos SOS-SNS. Um ano depois, entendemos que importa fazer um balanço deste ano de governação do Partido Socialista na área da saúde e do Estado em que se encontra o SNS. Mas importa lembrar que o Partido Socialista está no governo há quase 8 anos e que o PS governou 20 dos últimos 27 anos. Portanto, é bastante responsável pelo estado em que se encontra hoje o nosso SNS. No debate do ano passado, apresentámos 5 iniciativas que, se aprovadas, poderiam ter ajudado. E mesmo que não ajudassem a mudar por completo o estado de SOS do SNS, pelo menos ajudavam a minimizar muitos dos problemas mais imediatos que então enfrentava. Mas as iniciativas que apresentámos foram todas rejeitadas. E qual era então o retrato do SNS que tínhamos há um ano? O caos no serviço de urgência, que todos, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, concordavam não ser conjuntural, mas sim estrutural. Problemas também estruturais de falta de médicos em diversas especialidades, motivados por reformas de médicos mais envelhecidos que já não são obrigados a fazer urgência e motivados pela falta de atratividade do SNS para contratar e reter profissionais. Tínhamos concursos abertos para especialistas cujas vagas ficavam na sua maioria por preencher. Tínhamos dados do relatório de primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde que nos diziam que, apesar das contratações que estavam a ser feitas, a produtividade do SNS tinha baixado significativamente. Tínhamos uma crise nas urgências de ginecologia e obstetrícia e o Governo a anunciar a criação de mais uma comissão de acompanhamento que era coordenada por alguém que agora parece ser uma pessoa indesejada. Tínhamos quase 1 milhão e 400 mil pessoas sem médico de família. As listas de espera para consultas de especialidade ou cirurgias ultrapassavam largamente os tempos máximos de resposta garantidos. Tínhamos situações de agravamento de doenças crónicas por falta de resposta do SNS em consequência do encerramento decretado pelo Governo durante a pandemia. E era notória a cegueira ideológica do Governo em não recorrer a toda a capacidade instalada no sistema de saúde, com prejuízo dos mais vulneráveis, que deviam ser precisamente aqueles a que o Estado mais deveria proteger. Portanto, faltavam médicos, faltava acesso, faltava resposta às pessoas. Tínhamos um SNS desorganizado, sem visão e sem estratégia de futuro. E agora, um ano depois, que SNS temos? Infelizmente o mesmo. Mas com uma diferença, é que alguns dos problemas que referi mudaram, mas para pior. Que o digam as quase 1 milhão e 800 mil pessoas sem médico de família. Mais 400 mil pessoas do que há um ano, Sr. Ministro. Que o digam as pessoas que continuam meses ou mesmo anos à espera de uma consulta ou de uma cirurgia. Que o digam as pessoas que batem com o nariz na porta dos serviços de urgência quando estão encerrados. E sim, porque os serviços de urgência, de obstetrícia e ginecologia, estão encerrados. Que o diga o Sr. Fernando ou a Dona Ana, que têm de ir de madrugada para a porta do Centro de Saúde de Algueirão em Martins para conseguir uma consulta. Que o diga a grávida de 41 semanas que não sabe em que hospital o seu filho vai nascer. Que o diga o doente de esclerose múltipla que em 2 dias fez 400 km para ir ao Hospital de Santa Maria tirar uma senha para conseguir renovar a sua medicação habitual. Tudo isto são exemplos que eu trouxe nos últimos dias. Se há precisamente um ano o diagnóstico do SNS estava feito por parte da Iniciativa Liberal, neste momento o diagnóstico é pior. O SNS já não está só em SOS. O seu estado já não é só crítico, é de emergência. Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, neste último ano, a Iniciativa Liberal preocupou-se em apresentar propostas que respondessem às necessidades mais imediatas das pessoas e que ajudassem a resolver e a salvar o SNS. E destaco, por exemplo, a proposta para dar um médico de família a todos os utentes, recorrendo aos médicos do setor privado ou do setor social, a proposta para a regulamentação e implementação das USF do modelo C, que poderia melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários, a proposta para a recuperação das listas de espera, a proposta para um registro de saúde eletrónico universal, a proposta de um plano de regularização atempada de dívidas aos fornecedores do SNS, as propostas para o regresso do modelo de gestão em regime de parceria pública ou privada em Braga, Lourdes e Vila Franca, mas também para o seu eventual alargamento a todos os hospitais do SNS, e as propostas sobre a proximidade e a sustentabilidade no acesso a medicamentos e a dispositivos médicos. Todas elas, se aprovadas e devidamente articuladas entre si, poderiam ter ajudado a salvar o SNS. Permitiam que se iniciasse uma verdadeira reforma do SNS, reforma essa que, apesar de prometida pelo Governo, na realidade tem vindo a ser adiada. O PS e toda a esquerda quiseram dar a mão ao SNS? Não. Rejeitaram todas as propostas da Iniciativa Liberal. Mas ao fazê-lo, apresentaram alternativas que ajudaram o SNS. O SNS está hoje melhor com as propostas do Partido Socialista, está hoje melhor com as reivindicações da esquerda, e o Governo fez alguma coisa para salvar o futuro do SNS? A resposta a estas perguntas é só uma: não. O Governo, o PS e a esquerda, que batem com a mão no peito para se assumirem como os grandes defensores do SNS, estão, tal como estavam há um ano, a lutar por um sistema, mas estão de braços caídos perante profissionais de saúde e utentes. Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, eu lamento informar, mas como já tive a oportunidade de aqui referir recentemente, o SNS já não existe. Temos sim uma entidade abstrata a que chamamos SNS. Uma entidade que não está adequada aos dias de hoje e às necessidades crescentes do contexto sociodemográfico de envelhecimento da população. Uma entidade que não se articula com toda a capacidade instalada no sistema. Uma entidade que, na realidade, não responde a tempo e horas às necessidades de cuidados de saúde das pessoas. Passado um ano do nosso anterior debate, demitiu-se então a Senhora Ministra da Saúde, foi nomeado um novo em quem foram depositadas esperanças e expectativas, não necessariamente da Iniciativa Liberal. O Governo criou um novo estatuto do SNS, que do que se tem visto, o que mais fez foi criar confusões e sobreposições de competências entre entidades. Foi criada uma direção executiva do SNS e nomeado o professor Fernando Araújo para a liderar, mas que, para além dos tiques autoritários, se tem demonstrado pouco capaz de resolver os problemas de fundo e de ter uma estratégia para o futuro. Uma direção executiva que, ao invés de soluções efetivas, tem apresentado remendos, que mobiliza médicos tarefeiros de um lado para o outro do país, pagos a peso de ouro, transportados em automóvel do Estado com direito a motorista. Uma direção executiva a quem não interessa a transparência nas decisões e a quem não interessa a correta gestão da coisa pública. Uma direção executiva que quer, pode e manda. E tal como a Iniciativa Liberal em tempo alertou, não se percebe quem é o verdadeiro Ministro da Saúde. Se o doutor Manuel Pizarro, se o professor Fernando Araújo, que tem liderado a direção executiva do SNS em estilo ditatorial durante quase 8 meses e sem os seus estatutos aprovados. A Direção-Geral da Saúde, que é suposto representar a Autoridade de Saúde Nacional, ficou ao abandono. E mesmo que digam que não, são vários os alertas de que está a ser esvaziada de competências. Os profissionais de saúde, chefes de serviço, continuam a demitir-se e a apresentar escusas de responsabilidade. As negociações das várias carreiras continuam a passo de caracol e sem resultados à vista. As dívidas do SNS a fornecedores continuam em escalada e isso demonstra o desequilíbrio económico do SNS. Os hospitais do SNS continuam sem uma verdadeira autonomia. Os serviços de urgência continuam a encerrar, ainda que de forma rotativa e com previsibilidade, como gostam todos de dizer, e a suposta intenção da concentração de serviços para uma melhor organização dos recursos ficou pelo caminho, refém, obviamente, de todas as pressões. O Governo continua sem estratégia, sem arrojo e sem coragem para efetuar as reformas que seriam necessárias. A Iniciativa Liberal tem vindo a defender uma mudança de paradigma na saúde em Portugal. Um paradigma em que passamos da saúde centrada no Estado para uma saúde centrada nas pessoas, nos melhores resultados em saúde e na liberdade de escolha. Um paradigma no qual será irrelevante o dono da unidade de saúde e em que a escolha recairá naquela que é mais conveniente. Um paradigma onde o acesso atempado e de qualidade a cuidados de saúde é verdadeiramente universal. Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, este debate é de balanço, é de prestação de contas sobre o último ano do SNS. O Governo deve-o ao Parlamento, mas principalmente deve-o ao país. Senhor Ministro da Saúde, a todos o senhor deve explicações. Assim, hoje, aquilo que lhe pedimos é que responda a todas as questões, que assuma os seus compromissos para o futuro, mas que os concretize e apresente o calendário para o seu cumprimento. Explique-nos o que é que quer, afinal, para o SNS. Mas lembre-se, Senhor Ministro, o senhor Ministro não é apenas Ministro do SNS. O senhor é o Ministro da Saúde e, como tal, de todo um Sistema Nacional de Saúde que existe e que deve estar ao alcance de todos e de cada um dos cidadãos. A Iniciativa Liberal está aqui a fazer o seu papel. A Iniciativa Liberal está aqui a fazer o seu papel, a escrutinar o Governo, a bem da transparência, a bem do SNS, a bem da saúde dos portugueses. Esperemos que o Sr. Ministro também faça o seu.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. No âmbito da abertura deste debate, a palavra ao Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Tem 10 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero agradecer ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal a iniciativa desta interpelação, porque é mesmo muito útil que nós tenhamos um momento para um debate sereno e refletido sobre a realidade da saúde dos portugueses e, em especial, sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. Mas, senhora deputada Joana Cordeiro, perdoar-me-á que eu a corrija, porque o Serviço Nacional de Saúde, que disse a senhora deputada daquela bancada, já não existe. Notícia que presumo que os seus 150 mil profissionais só não vão receber com susto, porque sabem que é um disparate político como outro qualquer. O Serviço Nacional de Saúde, que segundo a Iniciativa Liberal já não existe, realizou nos primeiros 5 meses deste ano, deixe-me ver o número 7, 355.622 cirurgias, mais 11% que no período homólogo do ano anterior. O que significa, sem deixar de reconhecer que temos muitas dificuldades para superar, significa que a mediana do tempo de espera da lista de inscritos, ainda assim, apesar do aumento de 14% de entradas de doentes na lista de inscritos para cirurgia, a mediana do tempo de espera baixou de 2,9 para 2,8 meses. Não aumentou, diminuiu. O serviço está melhor, está a produzir mais graças aos profissionais do SNS. E sim, é verdade que há doentes, doentes demais, bastaria que fosse um para ser demais, que são operados para além do tempo médio de resposta garantido. Mas, senhora deputada, não vamos fazer mistificações. 73% dos operados foram operados dentro do tempo médio garantido. A minha atenção tem que ser naturalmente